E mais uma das nossas entrevistas dentro do CBN das Empresas, no TIC Nova. O evento está acontecendo hoje, acontece amanhã. Nós estamos aqui na sede do Sebrae, fazendo uma série de entrevistas sobre TI. Nossa conversa agora é empresas, gestão e uso de tecnologia da informação. A eficiência que a TI pode dar nas empresas depende de uma série de fatores. E um dos maiores especialistas nesse assunto é a RGK for IT. E eu estou exatamente com o diretor da RGK, está aqui comigo, Alexandre Rogoski, para conversar um pouco sobre esse desafio da tecnologia da informação dentro das empresas. Alexandre, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Gilson, bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar com vocês nessa manhã.
Bom, você deve ter vivenciado isso, pandemia acelerou o uso de tecnologia. As empresas já estavam avançando com TI, já existiam muitas empresas que estavam adotando certas medidas internas com tecnologia. Mas aí veio a pandemia. Calculo que vocês tenham sido assim, exigidos ao máximo. Como é que foi esse momento de acelerar a tecnologia em alguns setores, em algumas empresas, onde às vezes até tinha resistência por parte dos empresários?
Exatamente. Houve uma necessidade pela adoção de tecnologia, onde muitas das vezes as empresas eram reticentes, elas eram duvidosas em relação a essa adoção. Então, muito se falou da remotização do trabalho, do trabalho a partir de qualquer lugar. E isso impôs necessidades e desafios imensos para todas as empresas, né? Independente da indústria ou do setor onde elas atuam.
Essa é uma questão que eu queria te colocar. Tecnologia da informação cabe em todo lugar, qualquer empresa do tamanho, grande, pequena, média ou qualquer setor?
Cabe em qualquer situação, em todos os setores. Todos eles vão, inegavelmente, estão dependentes hoje da tecnologia.
E vocês fazem uma leitura para isso. Quer dizer, a minha demanda, às vezes, é um pouco daquilo. Aquilo que eu preciso, é aquilo que eu acho que eu quero, que eu desejo. Exato. É diferente.
A necessidade é diferente do desejo, exato, muitas das vezes. Então, é necessário identificar se aquilo que o cliente, né, se aquilo que o parceiro está nos solicitando é, de fato, aquilo que ele precisa. E aí é nosso papel entregar uma solução do tamanho da necessidade do nosso cliente.
Nesse período de pandemia com grande demanda, quais foram os maiores desafios que vocês encontraram quando vocês pensam em estruturar a TI dentro de uma empresa?
Acho que o maior impacto e a maior dificuldade que nós tivemos que superar foi a questão cultural. Coordenadores, gestores, empresários, diretores, muitos gostam desse acompanhamento mais próximo do seu time de vendas ou do seu time de desenvolvimento ou da sua força de trabalho, e havia uma grande dúvida sobre produtividade num ambiente remoto, né? Não estou falando apenas do home office, estou falando da remotização de um trabalho como um todo. Você poder trabalhar de um café, você trabalhar da praia, né? O sonho de muita gente.
É aquela coisa, Alexandre, eu pensar assim, será que o meu colaborador está trabalhando mesmo? Aquela...
Exato. E aí existem adaptações a serem feitas para você ter essas métricas de produtividade e, além disso, garantir uma boa comunicação. Acho que alguns pontos são extremamente essenciais para que a remotização do trabalho seja possível. E uma das principais é a clareza e a sincronicidade na comunicação. Você não tem mais aquele contato direto, então você tem que dar liberdade para os seus colaboradores poderem produzir e executar as atividades no momento em que eles se sentirem mais confortáveis.
Porque eu imagino que algumas empresas, elas têm uma aparentemente é fácil a gente falar disso, né? Mas a empresa tem uma relação muito complexa, que envolve gestores, envolve determinados tipos de atividades e operações. Como é que é adaptar a tecnologia a realidades distintas, quando às vezes nem sempre que a pessoa fala assim, Alexandre, eu estou precisando de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você olha e fala assim, você está precisando bem mais do que isso, ou bem menos. Sim.
A visão superficial, quando aprofundada, revela necessidades bem mais amplas do que aquilo que a gente nota num primeiro momento. E é difícil você levar essa visão para profissionais, para empreendedores e diretores, donos de empresa, que sempre tiveram a sua forma de trabalhar. Então tem que ter muito jeito, muito tato para apontar quais são as tecnologias e qual é o caminho a ser seguido. Óbvio, a gente não pode interferir, não pode tentar ditar como as empresas devem funcionar, mas sem sombra de dúvida a mudança ela se fez necessária.
Mas isso altera, por exemplo, a forma como o próprio empresário vê, sim, a sua equipe, por exemplo, de trabalho?
Sim, sim.
Como ele vê a sua própria organização?
É um choque, né, para que quando eles começam a perceber que isso de fato funciona.
Funciona, né? Quantos por cento uma empresa, por exemplo, pode ter de aumento de produtividade?
Olha, até o dobro é possível chegar, sem sombra de dúvida. Porque você passa a ter horários muito mais produtivos, né? Ao invés de você ter aquela obrigação de cumprir a atividade num determinado período, você passa a cumprir as atividades num momento onde você está mais confortável para executar aquela função. Então você não encara mais isso como um peso, né? Você não tem aquela obrigação de executar isso às 8 horas da manhã. Se você prefere tomar seu café da manhã um pouco mais tarde e quer executar sua atividade às 9 horas da manhã, quando você se sente mais disposto, sem problema nenhum. Tem outros profissionais que se sentem mais dispostos no começo da manhã, por volta das 6 ou 7. Então, se para ele começar a trabalhar esse horário é melhor, também sem problema algum. Então, isso traz produtividade, sem sombra de dúvida.
Duas coisas que a gente tocou, que na minha experiência profissional já senti isso na pele. Comunicação dentro da empresa, a relação de você ter eficiência para tomar decisões. Às vezes você precisa de dados rápidos para tomar decisões, você às vezes não tem. E a segurança com esses dados, que é outra coisa que preocupa muito o empresário. Aquela ideia de que eu vou ter um colaborador, por exemplo, trabalho numa empresa, fico lá 4, 5, 6 anos, tenho acesso a uma série de informações, participo do desenvolvimento de projetos, mas até onde o meu conhecimento pessoal, que é o meu direito que eu tenho, eu posso levar, e até onde eu posso levar coisas da empresa que não me pertencem, que pertencem à empresa. Tem disso também, essa segurança é um ponto muito importante nesse trabalho.
Sim, sim. A segurança, quando a gente fala sobre comunicação, o ponto mais próximo que a gente percebe de comunicações que estamos fazendo aqui, né? Conversando, batendo um papo e tudo mais. Mas existe um fluxo que as informações seguem para que saiam dos seus servidores, das suas empresas, ou das nuvens, ou dos centros de dados, e cheguem até um computador, um notebook, um dispositivo móvel do colaborador. E muitas das vezes as pessoas carregam informações valiosas das suas empresas, as empresas onde elas trabalham consigo, e não percebem, né? Às vezes estão passando próximo a um local suspeito, com uma Wi-Fi não segura, não protegida, acabam acessando dados corporativos que não estão criptografados, e as informações passam a estar vulneráveis para descoberta, sequestro de dados e todos esses tipos de problema que a modernidade está nos apresentando, né?
Agora, se tiver invadido, como é que eu faço? Porque tem empresa que chegou para você e falou assim: Alexandre, invadiram meus dados. Tem como salvar essa situação, né?
O que a prática nos ensinou é que a melhor proteção nesses casos é o backup.
É
a prevenção. O backup é uma forma de prevenção. Quando ocorrem sequestros de dados, é difícil você, num primeiro momento, ter uma extensão de até onde isso chegou, até onde foi comprometido. A gente tem inúmeros casos recentes de grandes corporações, grandes empresas, até mesmo o governo, que sofreram com isso. E, num primeiro momento, você simplesmente sabe que foi roubado, que foi sequestrado. E aí, depois disso, é um trabalho de levantar, saber onde é que, qual terreno nós estamos pisando e como fazemos para ter acesso a essas informações, se possível. Em alguns casos, algumas empresas que não se protegeram, que não se preveniram, infelizmente, perdem seus dados e aí recomeçam a sua história empresarial do zero, ou às vezes fecham.
Essa é uma questão que eu queria colocar para você. Se for recomeçar do zero, as pessoas, os empresários, tem dimensão do valor da perda da informação? Porque uma coisa é entrar no cofre da sua empresa e levar o dinheiro, entendeu? Você fala assim: raspar a minha conta corrente. Tudo bem, você sente no volume de valor. Agora, quando alguém vira para você e fala assim: Alexandre, perdi as minhas informações, perdi os meus dados, perdi os meus projetos. Você vira para ele e fala assim: então você acaba de ter sua conta bancária.
Pior, às vezes, do que ter uma conta bancária zerada. Quando você perde as suas informações, você deixa de cumprir seus compromissos, né, os pagamentos que você tem que fazer, por exemplo, e muitas das vezes você deixa de ter receita. Então é um ato contínuo. Você não ter informações para trabalhar te deixa estagnado a um ponto onde a recuperação é muito difícil. Quase nula. Tá? São poucos os casos, exceto algumas indústrias, que conseguem se reerguer de uma perda total de dados, porque elas trabalham muito mais com a parte física, o produto delas é muito mais físico do que digital. Mas hoje, 80% daquilo que move os nossos parceiros tem seu valor representado na informação.
Ele reconhece isso. Eu sei que isso às vezes vale mais do que o dinheiro ou o patrimônio físico que eu tenho.
Eu posso ter 2 milhões em estoque de produto aqui, mas se eu perder minha informação, esse estoque que eu tenho não vai me servir para nada. Eu não consigo vender, eu não consigo emitir uma nota fiscal, eu não consigo movimentar uma carga para voltar a colocar dinheiro em caixa e a empresa continuar.
Por isso que é tão crítico. Para fechar nossa conversa, a tua empresa tem parcerias com grandes marcas mundiais de sistemas. Como é que eu conquistar um selo desse? O que isso representa para uma empresa?
A gente tem se esforçado ao longo dos anos, mesmo antes da pandemia, em permitir que a comunicação possa acontecer em todos os níveis e a remotização do trabalho seja possível, né? Então é um esforço bastante grande, pessoal, né? Nosso corpo técnico tem trabalhado com bastante dedicação e afinco para atingir certificações, né, níveis de padrão internacional, para poder atender os nossos clientes e parceiros com excelência e primazia.
Isso reforma teu trabalho, isso reforça teu trabalho. Aquela ideia, se eu confio mais em você porque você tem o suporte de uma...
Exatamente. Muitas das concorrências que nós entramos exigem determinados níveis de certificação, assim como uma ISO estabelece determinados padrões para as indústrias. Esse tipo de certificação, esse tipo de reconhecimento profissional também nos eleva, nos coloca num outro patamar. Por isso que nós buscamos isso com tanta dedicação.
Alexandre, obrigado por essa conversa.
Com a disposição. Obrigado, Gilson.
Conversei com o Alexandre Rogoski. Alexandre é diretor da RGK for IT. Trabalha com estrutura de gestão, que você ouviu, a importância da TI nas empresas. Uma coisa muito importante, eu acho que esse ponto mais no final da nossa conversa. A informação que a sua empresa tem, aquilo que você produz de conhecimento dentro de uma empresa, tem que estar muito bem guardado, porque às vezes vale mais do que o dinheiro que você tem em conta, ou até mesmo o patrimônio físico. Dá para reconstruir tudo com conhecimento. Às vezes com estrutura física, com dinheiro, você não vai, não vai muito longe. Essa foi mais uma entrevista nossa, do CBN Maringá, primeira edição, CBN nas Empresas. Nós estamos no TIC Nova, na sede do Sebrae.